said.
Você está ouvindo Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Mac Magazine no ar, o nosso podcast. Hoje a gente tem aí como música de fundo a banda U2, como a gente falou no último, a gente sempre vai ter uma banda diferente. Estou hoje com meus dois companheiros inseparáveis, o Breno Masi.
Fala galera, tudo bem?
E o Eduardo Marques.
Fala pessoal.
Meu nome é Rafael Fisch, mas esqueci de me apresentar. E hoje o nosso convidado especial é o Renato Peçanha, um dos desenvolvedores de aplicativos mobile mais famosos do Brasil. Fala aí, Renato.
Beleza, Rafael. Beleza, turma.
Antes de mais nada, eu queria primeiro agradecer a presença do Renato com a gente. Como a gente falou também anteriormente, a gente vai ter sempre alguém de fora aí complementando o nosso podcast, trazendo umas opiniões diferentes. E caramba, galera, a gente ficou muito contente com o sucesso inicial do podcast. Ficamos quase a semana inteira em primeiro lugar da iTunes Store Brasil. Caímos agora, porque já tem praticamente uma semana que não publicamos um novo episódio. E outros dois já publicaram ontem ou anteontem, aí sobe o número de assinantes, mas a gente espera que a partir da publicação desse a gente suba de novo. Até na iTunes Store americana a gente apareceu entre os grandes lá de podcast de tecnologia, a gente ficou realmente muito feliz, já foram mais de 15 mil downloads só do último episódio. Então obrigado a todos vocês, a galera que postou avaliações, postou comentários lá na iTunes, muito bacana mesmo, superou totalmente as nossas expectativas. Mas e aí, Renatão, já focando aqui no sua expertise do mundo de desenvolvimento, diz aí, você tem muitos aplicativos já publicados na iTunes Store, na App Store. Eu sou fã particular do Forca, que dá pra gente jogar via Bluetooth, e do Domino Box, que é também um dos clássicos que você fez junto com a nossa colaboradora, a Larissa Reps, que é a designer. Mas você tem alguns outros projetos aí em andamento, eu sei que você tem feito outros que não são independentes, você tem atendido muitas empresas. Como é que tá esse mercado? O que você tá achando? Número de downloads, de venda no Brasil? O que você tem aí a compartilhar com o pessoal?
Bom, à medida que vem aumentando o número de aplicativos na loja, fica cada vez mais difícil a gente conseguir fazer sucesso e ter um número bom de downloads. E existe a demanda das empresas por aplicativos também. O Breno que o diga lá com a Fingertips. Mas aparece muita empresa pequena, às vezes, interessada em fazer e que não tem cacife para bancar um projeto grande, então acabam buscando esses desenvolvedores individuais. E sim, o mercado está bem, né? Fazer sucesso na loja está mais difícil. Eu lembro alguns anos atrás, quando a gente olhava o top da App Store, então que a gente tinha Doodle Jump e vários joguinhos casuais assim de desenvolvedores individuais ou empresas pequenas em destaque, isso começou a atrair a atenção das empresas grandes. Então hoje a gente olha e tem muito game da Gameloft, da Electronic Arts. As grandes entraram ali para
abocanhar
o mercado, né? Mesmo.
E o interessante, exato, também, quando não é grandes marcas, é grandes publishers, né? Hoje em dia, dificilmente quem desenvolve uma boa ideia vai lá e publica isso sem ser através de um publisher. Porque esse publisher, a partir do momento que ele fica com o revenue share das vendas, além da Apple também, ele investe em mídia e daí você consegue um retorno maior. Por isso eu até falei no último podcast que eu acho que tanto a gente, até ia fazer essa pergunta para o Renato também, a gente foca pouco ainda na Mac Application Store, que tem um universo de aplicativos ainda menor e uma base instalada muito maior. Você já está pensando em fazer alguma coisa pro Mac? O Domino Box vai ou não vai sair para o Mac, pô?
Vai sair, pô. O pessoal não para de me enviar projeto. Não tô conseguindo tempo.
Então para de ganhar dinheiro um pouco e faz um negócio pra gente se divertir, cara.
Pô, olha, vocês falaram uma coisa muito interessante aí, que é o desconhecimento, digamos assim, né, das empresas, de quanto investir, a falta de conhecimento de quanto investir no aplicativo, né? Eu acho que quando uma empresa decide fazer algum aplicativo, seja lá qual for o propósito dele, eles não sabem se vão gastar 500, 5 mil ou 50 mil. Não, não tem ideia de quanto que custa um projeto desses. Até porque eu acho que eu como passei muitos anos desenvolvendo sites, eu sei que também no desenvolvimento de aplicativos deve ter uma discrepância muito grande entre quem trabalha nesse meio. Sempre vai ter aquele sobrinho do dono Exato. Da empresa que faz a coisa pelos 100, 500 reais, tanto quanto vai ter empresinha pequena que está aceita também um custo mais baixo para desenvolver aquilo, quanto vai ter uma empresa grande como a Fingertips, faz hoje parte do grupo .mob, que não paga os custos dela, cobrando mesmo que uma startup, né?
Assim, hoje o ponto principal aí para mim de tudo isso, Rafa, é que as empresas elas têm que entender que o mercado é bem diferente de 4 anos atrás, que você fazia qualquer coisinha, marcava a presença na loja e os usuários baixavam. Hoje em dia você tem que ser extremamente relevante, tem que fazer aplicativos pensando realmente no público final. Aquele negócio de fazer só peça de marketing ou então só por fazer não funciona mais. E o principal, além de tudo isso, é ter disponibilidade, se possível, de fazer uma campanha de marketing, fazer banner, campanha em AdMob, em Rendes, e para dar apoio ao aplicativo. Porque como é tanta gente na loja e tanto aplicativo similar, cara, é complicado você ter um destaque e ficar e conseguir realmente fazer com que os usuários te entendam e te vejam, né? Então, hoje em dia não dá mais para fazer por fazer, tem que fazer direito.
Eu tenho uma dúvida aqui, que o Breno e o Renato podem até me ajudar e atirar na parte mais de contrato, na parte mais burocrática, porque eu vejo muitas empresas lançando apps na loja e depois de um certo tempo praticamente esquece o aplicativo, né? Não tem aquela manutenção que a gente vê em outros apps e jogos, tipo, lançou o iPad Retina, né? Aí dá uma atualizada para tirar proveito disso. Como é que é o contrato de vocês com empresas? É para o job só, para o aplicativo em questão, ou envolve uma manutenção daquilo, não só de segurança nem nada, mas é uma manutenção de implementações mesmo de recursos? Como é que é?
Vou falar, o meu é um pouquinho mais complexo, né? Porque eu tenho muitas verticais de negócio e cada contrato é um contrato e cada empresa a gente tem um tipo de negociação, mas o que a gente sempre tenta vender e a gente mostra que é importante para a empresa e principalmente para o usuário, que é quem vai realmente aproveitar o aplicativo e vai fazer esse uso, né? Essa experiência, o vínculo de amor ou ódio com a tua marca, a gente tenta sempre fazer um contrato onde a gente trabalha por job e nele amarra já um contrato, não amarra, né? Mas oferece sim um contrato de banco de horas e já uma evolução programada para o aplicativo, que hoje em dia não basta só lançar mais, você tem que pensar em evoluir, você tem que fazer pesquisa. Hoje a gente entrega junto com os aplicativos análise de relatórios, assim, coisas absurdas. A gente tem ideia de quais são as operadoras que a galera está acessando mais, faixa de idade, a faixa etária, o sexo, quanto que fica em cada tela, qual que é o fluxo de navegação mais preferido para o cliente. Tudo isso dá para a gente analisar e evoluir os aplicativos. Só que hoje a maioria das empresas ainda preferem fazer uma coisa pontual.
Porque... até por custo, né? Eu imagino. Eu só tenho tanto de dinheiro, vou investir só isso aqui, lançar logo o aplicativo e é isso, pronto.
Exato. Assim, como o mercado também ele é muito incipiente, começou agora, não está maduro o suficiente, a gente ainda é tratado como peça de marketing. O pessoal esquece que a gente vende tecnologia, que a gente é serviço, que a gente é ferramenta. Então, a partir do momento que as empresas começarem a olhar para isso diferente, saber que realmente é uma peça de marketing, mas que pode ser usado para tecnologia, poupar recurso, agilizar processos, né, a tendência é que eles evoluam mais e todo mundo ganhe mais dinheiro. A gente, por desenvolver e ter contratos maiores, eles por estarem economizando custo e entregando mais serviço para os seus usuários, e o usuário porque tem a facilidade maior. Então, a tendência é que nos próximos 3 ou 4 anos isso se amadureça e fique bem melhor. Eu estou bem satisfeito, cara, não posso reclamar, não. E você, Renato, como é que é a tua vida aí?
Acontece muito disso. O pessoal não quer investir em manutenção e desenvolvimento do aplicativo. Quer
Mas sempre quando para, te liga, pontual. Né? É sempre assim, não é?
Mas quando para, te liga.
E daí fala assim, vai, quebra esse galho, vai, por favor, cara. É rapidinho, você vai resolver em uma hora, não é assim que funciona?
Exatamente. Eu achei interessante até um post que saiu no Mac Magazine esses dias do AppTrace, um aplicativo novo que... ali no post comenta que já tem cerca de 400 mil títulos zumbis na App Store.
Isso,
são esses aplicativos abandonados.
É uma ferramenta de análise nova, muito bacana, por sinal, tem totalmente gratuita e aberta, você pode fazer análise por dia, por categoria, e eles falaram exatamente isso, que desses mais de 650 mil, né, já estamos chegando a 700 mil aplicativos na loja, que mais de 400 mil são considerados zumbis, ou que são esquecidos, ou que estão abandonados, ou que tem zero ou quase zero downloads, é um número muito significativo, se for quente mesmo.
Eu acredito que seja real esse número, viu?
Eu também acho.
Eu também.
E uma coisa realmente que a Apple ela sofre, tá? E daí eu não sei se é a experiência só comigo, é complicado achar as coisas por busca, né? Por isso que eu sempre falo, cada vez mais é necessário fazer mídia. Se você vai buscar alguma coisa e você não sabe o nome do aplicativo, vai, vamos lá, eu quero achar um aplicativo que faça contagem de passos. Você vai fazer a busca, aparece tanto lixo junto, mas tanto lixo. A busca do iTunes não é boa ainda para aplicativo. Se você compara ela com o Google, né, o Google Play, você tem um resultado orgânico muito melhor, você acha as coisas muito mais fácil. Tudo bem que a qualidade dos aplicativos é bem abaixo da Apple, é 1 milhão de vezes abaixo, mas você consegue achar mais rápido. Eu acho que a Apple, ela comprou o Chomp faz quanto tempo já, Rafa? 9 meses? 10 meses?
Eu acho que por aí, ela ainda não já se começou a se falar do mês passado
a gente
pra
tem que ver
cá.
O que vai acontecer?
Começou a se falar do mês passado para cá em mudanças nos algoritmos de busca lá da loja. Ela está agora levando em consideração mais também número de downloads ou então descrição, e não só o nome, que era uma coisa que pesava muito, por isso que teve uma corrida aí de desenvolvedores que nem lançavam aplicativos, mas já conseguiam reservar nomes antes, nomes chamativos. Hoje ela está começando a mesclar mais os vários aspectos de aplicativos nas buscas, mas ainda não é a mesma coisa que o Chomp já oferecia. Eu acho que ela ainda está trabalhando com a equipe dele para melhorar isso, e eu concordo com você, apesar de eu ter brincado muito pouco com o Google Play até hoje, não poderia ser diferente, né? Com a expertise que o Google tem, o know-how em busca, se não fosse assim, teria algo de muito errado por ali.
E esses 400 mil aplicativos zumbi aí passa muito pelo aquilo que o Breno falou, né, de empresa querendo marcar presença, né, o iPhone foi lançado em 2007, todo mundo quer fazer parte lá em 2008, né, que a App Store chegou, todo mundo quer fazer parte da brincadeira, sai lançando o aplicativo e depois esquece, simplesmente deixa lá o aplicativo quieto, não faz nenhum tipo de manutenção, não faz nada e a coisa fica lá. Muito desenvolvedor também aprendendo, né, a desenvolver, e aí lança um negocinho e deixa, enfim. Não sei como que a empresa pode resolver.
A Apple,
fazer uma limpa
para
melhorar isso.
Ela tem uma medida só que ela toma periodicamente para limpar a loja, que é aumentar os requerimentos mínimos dos aplicativos. Hoje em dia, se eu não me engano, o mínimo é 3.0. Me corrijam se eu estou errado, Renato e Breno.
É isso mesmo. 3, só que, né? Uma coisa que até a Apple começou a fazer, não sei se o Renato está sofrendo com isso, vários aplicativos que a gente desenvolveu para empresas, né, eles estão sendo barrados agora na hora do review que a Apple faz. E depois eu vou até mandar um dos e-mails, vou ver se eu faço um post mostrando, e a Apple orientando esses desenvolvedores, no caso eu, né, a substituir a forma de desenvolvimento e não fazer aplicativos e sim fazer mobile apps através de HTML5. Então a rigidez também está ficando um pouco mais forte. Só que ao mesmo tempo, cara, daí isso você consegue burlar. O que você faz? Você coloca um push notification que não funciona com o mobile app, e daí a Apple é meio que obrigada a acessar seu aplicativo, né? Então eu de verdade acho que a Apple, para organizar a loja, ela devia primeiro limpar, ela devia fazer uma regra tipo assim: se o aplicativo não tiver 1000 downloads em 3 meses, lima o aplicativo, que ele não é relevante. Ele não vai ser útil, entendeu? Aplicativo. Tem que criar umas regrinhas, que senão daqui a pouco a gente vai ter 1 milhão de apps. E daí a minha sensação é a mesma de fazer supermercado no Walmart nos Estados Unidos, que tem 1 trilhão de coisas, tudo desorganizado, você não consegue achar nada. Né? Não sei quem que já fez compra no Walmart, cara, é exatamente isso. Você tá na seção de cachorro, olha pro lado, tem sucrilhos. Daí sai da seção de sucrilhos, tem a porra da jardinagem. Daí sai da jardinagem, tem roupa de criança. Cara, é uma zona, então você não consegue aproveitar nada.
Eu acho que enquanto a estratégia da Apple for de a nossa loja é enorme, tem 650 mil aplicativos e isso e aquilo, eles essa limpa ainda não vai ser prioridade para eles. Quando eles realmente focarem, não, a gente precisa ter os melhores aplicativos, a gente precisa ter o suprassumo, aí eles vão começar a pensar nisso. Porque, por enquanto, parece que é uma guerra de quem tem mais apps, né? Tipo, a Apple fala, tem 650 mil, aí o Google fala, eu já tenho, tô chegando uns 500 e pouco. Não acho que isso é válido, nunca achei esse tipo de comparação nunca foi benéfica, principalmente para a Apple, né, que sempre foi historicamente coisa de nicho. Hoje em dia não, hoje em dia já com iPhone, com tudo, já é outra história, mas sempre foi focado em qualidade, nunca em quantidade, né? E agora, só porque ela é a maior nesse ponto, ela grita aí para todo mundo que é a maior. Então acho que precisa mudar um pouco aí o foco da empresa mesmo e começar a provar, mas a buscar melhores apps e não mais apps.
Bom, já que a gente está falando aí de propaganda, de divulgação, vou puxar aí o primeiro assunto recente dessa semana, que foram os novos comerciais que a Apple liberou focados no Mac. Foram três comerciais, um intitulado Mayday, o outro Basically e o último Labor Day. Resumindo aqui, um mostra um genius. Na verdade, o protagonista dos três é sempre o mesmo, é um genius, aqueles caras especialistas que atendem clientes nas Apple Retail Stores. No primeiro, ele ajuda um usuário no meio de um voo que está quase pousando a terminar de editar um vídeo, depois ele vai ajudar outro a terminar de editar uma apresentação do Keynote. No outro, ele está dormindo, ele acorda com o uniforme do genius e o crachá no meio da madrugada de um cara que a mulher estava quase dando à luz, e o cara quer comunicar a todos fazendo uns cartões bacanas no iPhoto e ele pede ajuda do genius. E o último, que é um dos mais estranhos, ele está na fila de alguma coisa e aparece um cara atrás e pergunta se ele era um genius da Apple, que ele tinha comprado um que ele achava que era um Mac, mas não era um Mac, ele comprou um PC qualquer que o cara vendeu gato por lebre, e aí o genius fala que não é bem aquilo ali porque não tem os aplicativos da iLife. Mas de uma maneira geral, os comerciais foram um tanto polêmicos, muito criticados, principalmente porque quem já é consumidor fiel da Apple, porque a minha conclusão é que esses comerciais eles não são para clientes da Apple. Eu queria saber o que vocês acharam disso aí.
Eu, resumindo, tá? Ai, que saudade. Ai, que saudade dos outros comerciais. Ai, que saudade do Mac versus PC. Ai, que saudade, cara. Eu achei... Não gostei. Eu sou meio chato, né? Então, você sabe. Eu não gostei. Na primeira vez que você assiste, você até dá uma risadinha. Mas, cara, não é legal. Não é legal. Eu achei fraco, de verdade.
Eu também não curti, não. Principalmente por essa abordagem de, sei lá, aquele do avião, assim, parece que o cliente, que o consumidor, que o cliente é uma topeira que não sabe fazer nada, né? Tipo, que precisa do genius pra como é que eu envio uma foto por e-mail. Enfim, acho que fica um pouco com essa questão de será que o genius tem que ensinar tudo pro cliente? Será que o Mac não é tão fácil a ponto das pessoas conseguirem usar por si só? Precisa de instrução para tudo, para todos os pontos? Enfim, acho que fica essa questão aí, é meio nebulosa.
Olha, eu achei engraçadinho os comerciais, assim, viu? Acho que, assim, tá longe dos anteriores, mas acho que teve uma boa vontade ali de fazer.
Eu acho que esse que é o problema desses comerciais. Eles são comerciais bons, razoáveis. E não é isso que a gente espera da Apple. A gente espera, ainda mais em publicidade, que ela tem uma baita tradição aí de ser parodiada, de ser referência, como em outras áreas. Tem um dos comerciais considerados o comercial da história, que é o 1984, do primeiro Macintosh, lá com o Big Brother. Eu acho que faltou esse diferencial, essa coisa de todo mundo realmente achar os comerciais sensacionais. Eles não são ruins, eu acho que qualquer outra empresa que tivesse executado eles, o pessoal teria olhado, ah, bacana, se fosse uma Microsoft, se fosse uma Dell, mas na Apple eu acho que não ficou muito compatível com a empresa.
Mas você não acha isso, Rafa? Você está apresentando uma campanha Get a Mac. Comparava lá o PC com o Mac, e o Mac funciona, você tira da caixa e ele já funciona, já faz o que você quer. Esse não, esse parece que, assim, para tudo que você quiser fazer no computador, você precisa você precisa perguntar para alguém, sabe? Eu fiquei meio, é legalzinho e tal, eu ri um pouco e tudo, principalmente com o do cara lá que a mulher tá dando a luz, mas eu achei assim, pô, pra mandar um cartão, pra fazer um cartão, eu preciso perguntar pro cara, pra mandar um e-mail, eu preciso perguntar pro cara, pra o cara, o Digios, né? Enfim, acho que ficou assim, o Mac não é uma coisa tão fácil, você precisa de um instrutor a todo momento pra te ajudar. Não sei, me passou uma impressão um pouco errada aí das coisas.
Tem múltiplas conotações aí desses comerciais. Eu acho que realmente, se você precisa explicar se há essa dúvida, o porquê, qual foi a intenção, já tem alguma coisa de errado neles. Mas já falando em ajuda aí, que a gente está falando de dificuldade, esse pessoal aí que está em São Paulo com o DDD 11 passou também por uma grande mudança no domingo passado, que foi a adição do nono dígito na frente. E, evidentemente, isso causa problemas para todo mundo. A gente cobriu no site algumas dicas sobre como fazer iMessage, FaceTime, WhatsApp e Viber, que são dois aplicativos que usam diretamente o número do usuário como conta. Mas, ainda assim, a coisa ficou meio nebulosa. O WhatsApp, depois de todo mundo seguir algumas instruções, que seria de desinstalar o aplicativo, ela veio, não veio nem a público, ela respondeu a alguns usuários em particular. A gente teve acesso a um desses e-mails, que ela iria resolver isso dentro de algumas semanas ainda, que também não é muito aceitável de uma maneira mais suave, mas no geral, assim, eu ouvi muitas reclamações, as pessoas tiveram que ser orientadas, mas agora eu tô aqui de fora, tô em Salvador, eu acho que as coisas estão funcionando bem. Como é que tá, Breno?
Cara, então aqui em São Paulo o começo foi meio conturbado, né? Qualquer mudança sempre é complicada de ser feita. Eu, particularmente, usei um aplicativo que eu me arrependi depois de ter usado. Porque o que ele fez? Ele realmente alterou o número do meu telefone, da agenda que eu tinha. E daí todo o meu histórico de mensagem, lista de chamada, tudo se perdeu. E agenda de telefone hoje em dia é difícil você decorar o número das pessoas, né? Eu sei o número da minha mãe, do meu irmão e da Ana, e olhe lá, né? O resto eu não sei. Então, na histórico, ter pedido esse histórico pra mim foi ruim. Daí o que eu tive que fazer? Tive que voltar meu backup antigo, fiz eu mesmo um aplicativo, que além de alterar um número, ele adiciona um novo label. Então ele dobra, vamos supor, ele pega o número do Rafa, ele dobra e na segunda, e no segundo número ele coloca o nono dígito. Então você não perde histórico e consegue fazer a nova ligação.
Eu faria isso também.
Né? Então isso pra mim foi o mais complicado. As pessoas, as outras, né, já começaram a se adaptar melhor, já tá funcionando. Mensagem aqui tá funcionando numa boa. De domingo pra segunda foi mais ruim, que de vez em quando você tentava fazer uma ligação, não completava. E agora tá indo bem. E o bom é que a formatação de números do iPhone ficou perfeita. Tem alguns outros celulares sofrendo, então tem
Eu vi uma coisa de errado só no iPhone. Eu digitei um número desse no aplicativo Notas, por acaso também tinha um número normal junto, e só o número normal que ele ficou como um link pra ligar. Você já experimentou isso?
Não, pô, boa ideia.
Ele ainda não identifica esses 9 dígitos como um telefone, pra você tocar e ligar.
Dede, eu vou fazer o teste agora.
Mas... Pra você não mudou nada, né, Renatão, aí no interior?
Felizmente não, aqui foi tudo tranquilo.
O Renato, pra quem não sabe, ele tá no interior de São Paulo, a mudança ela só afetou 15. Por enquanto o DDD 11, que é da capital e periferia ali, né? Não sei até onde que vai o 11, da Grande São Paulo, não sei.
É Grande São Paulo. É verdade, a nota aqui não funciona. Se eu coloco 9 dígitos, não funciona.
Vai ter que ter um updatezinho aí.
Cara, mas é aquele negócio.
Mas
é aquele negócio. Sempre no começo é um pouquinho complicado, mas depois o pessoal acaba fazendo e as coisas funcionam bem. Então, eu acho que isso é necessário mesmo. Como o número de telefones celulares no Brasil cada dia aumenta mais, a gente tem mais telefone celular do que habitante. Mais cedo ou mais tarde, todas as outras grandes capitais, grandes centros também vão ter que ter esse nono dígito.
Já que você falou isso, eu queria tirar uma dúvida aqui. Eu tô me sentindo ignorante do porquê que esse negócio bate na minha cabeça. Eles fizeram o seguinte, eu não me lembro agora os números certos, mas vamos chutar aqui que antes as combinações davam 50 milhões de números e agora fomos para 100 milhões. Estou hipotetizando, não sei os números exatos. Por que eles migraram todos os já existentes e ocuparam esses 50 milhões hipotéticos aí, e agora só tem mais 50 milhões, em vez de usar isso como números novos todos. Então, por exemplo, se você tem o seu telefone, Breno, você ia ficar com ele, e quem pegasse o mesmo telefone com 9 na frente era outro número. Por que que eles não fizeram isso?
É exatamente para não gerar essa confusão, cara. Imagina só, hoje em dia, eu não sei se com vocês acontece isso aí, eu recebo de vez em quando ligações porque o pessoal esqueceu de colocar o DDD 13 e não colocou o... E o cara tá aqui em São Paulo, subiu da praia, tá aqui em São Paulo e liga assim o DDD13 e cai no meu telefone, entendeu? Isso já acontece hoje em dia. O que eu acho que o Brasil, eles tinham que fazer a mesma coisa que os Estados Unidos e alguns países da Europa fazem. Eles tinham que incorporar fixamente o prefixo, né, o DDD, das localidades no seu telefone. Uhum. É igual lá nos Estados Unidos, é 487, 493, 411. Tinha que incorporar isso para ter um número nacional, de verdade. E não causar mais confusão. Esse negócio do nome...
E aí você...
Esse negócio do nome...
Você muda o DDD, né?
Isso. Daí já fica... E assim, é um... Não importa onde você tá, você sempre vai ligar pro mesmo número da mesma pessoa e sabe o que você vai falar. Que esse negócio de colocar o 9 também, Rafa, o que aconteceu? Aqui em São Paulo a gente já tinha muitos celulares, principalmente os pré-pagos, com prefixo 54. Imagina, você ligar para o celular, dá o número do seu celular, sei lá, 5482-9090. Porra, que saco, né? Assim, é muito estranho isso. E lembrando também quem é de São Paulo, que os rádios da Nextel ficaram fora dessa migração, tá? Então, quando você for pegar o aplicativo, toma cuidado, tem um aplicativo que está jogando com 9 na frente do Excel e ferra com a agenda também. Então, não vou fazer no jabá, tá? Mas já eu vou lançar o meu aplicativo que cuida de tudo isso.
Cara, você está atrasado, viu? Ia até puxar a conversa agora para o Renato, que ele não entrou nesse bolo. Ainda bem que ele não entrou, porque eu tive que começar a negar. Eu fiz o primeiro post sobre o primeiro aplicativo que saiu, que foi bem bacana. Depois teve outro, eu fiz questão de fazer um artigo também para dar uma alternativa para os leitores, e aí começaram a chegar outros. No terceiro eu já falei, putz, não estou vendo nenhum diferencial, por que, que eu vou falar mais sobre esse? Aí veio um quarto com um diferencial bacana, aí eu juntei os dois num artigo, mas depois chegaram mais uns três. Eu falei, cara, não dá para eu ficar destacando todos esses. Eu tenho o maior interesse de apoiar o desenvolvimento nacional, a gente sempre destaca esses aplicativos lá no Mac Magazine, mas teve uma chuva, assim, óbvio que a oportunidade era muito grande, mas teve muita gente que demorou e teve muita gente que foi medíocre no desenvolvimento. Tem alguns que me surpreenderam, assim, ficaram muito bacanas. Uns tomaram cuidado com isso que você falou agora, de separar números da Nextel, outros de adicionar um label diferente, outros de fazer o backup, mas teve muito lixo também, muita coisa que foi feita às pressas e que acabou inundando a loja, mas incrível, assim, em questão de uma ou duas semanas, no mínimo uns 10 novos aplicativos focados na mesma coisa. Até a operadora entrou na brincadeira. Acho que a Vivo lançou um, não sei se a Claro foi também. Mas inundaram a loja.
A semana passada, no, entre os 10 aplicativos mais vendidos, 7 ou 8 eram para atualização de número. isso no pago. Se a gente olhava o gratuito e o ranking até mais posições abaixo... Eu me lembro de ter visto no mínimo 20 aplicativos diferentes.
Nossa, então eu chutei baixo, né? Esses foram os que chegaram até mim.
Foi... Eu estimo uns 40, pelo menos, publicados na loja para resolver esse problema.
É, não, é muita coisa, cara. Assim, eu realmente só vou fazer e publicar porque eu acabei fazendo um algoritmo e, lógico, como eu nunca faço nada sem ser para alguma empresa, eu já liguei para dois clientes, o cliente gostou e vai com a marca dele, mas... Eu fiz por necessidade, que eu não achei nenhum que era 100% completo. Então, cara, não vou fazer jabá. Vamos seguindo. Mas assim, tá tudo certo, sofri um pouquinho, mas o meu iMessage já tá funcionando, o meu FaceTime já tá funcionando, o meu WhatsApp, eu parei de usar depois do iMessage, eu não uso o WhatsApp mais quase, então não me preocupei muito. O Viber, eu fiz a reativação, funcionou numa boa, e agora é só esperar e pegar o calendário para as próximas capitais, né, para ver quem entra na dança também.
Falando em calendário, estamos já em contagem regressiva, em 4 de agosto, e não é oficial, mas eu diria que é quase oficial, porque iMore, Bloomberg, Wall Street Journal, New York Times, Reuters, e por aí vai, The Verge, todo mundo citando fontes próprias, já indicam que a Apple vai fazer um evento dos grandes no dia 12 de setembro, se eu não me engano é uma quarta-feira. E aí teve o iMore, ele inclusive já fala, óbvio que todo mundo espera que seja a apresentação do novo iPhone, o iMore já fala que ele chegaria ao mercado na sexta-feira da semana seguinte, mantendo aí a mesma diferença de dias do ano passado, seria no dia 21 de setembro.
Ah, posso então reservar minha passagem já?
Cara, eu acho que sim, sério mesmo, pode reservar.
Então tá bom. Quem vai comigo? Quem vai na excursão do tio Breno pra fila, então?
Olha, dia 12 eu tô lá, hein?
Você vai estar lá nos Estados Unidos, Renato?
Vou, nessa semana.
Opa. Bom, no dia 12, evidentemente, vai ser complicado.
Vai pra Orlando de novo, cara? Não cansa de ver o Mickey, não?
Pra Nova York. Primeira vez que eu vou pra lá.
Opa, ah, que beleza.
Vai visitar a Meca
do Meca.
Mania.
Bom, o evento, a Keynote em si, deve acontecer como tradicionalmente lá em São Francisco, ou no Yerba Buena Center for the Arts, lá em São Francisco, ou na própria sede da Apple em Cupertino, lá no auditório deles. Não tem muito para onde correr, são os dois lugares que ela costuma fazer. E aí não tem como ninguém de fora participar. Mas você vai estar lá até o dia 21, Renato?
Não, eu volto um pouquinho antes.
Ah, relaxa, eu convenço ele a ficar lá. Eu vou convencer ele, eu de verdade, sim, se realmente for confirmado, eu vejo se como é que vai estar, espero que as coisas fiquem tranquilas na empresa, eu consiga dar aquela fugidinha básica que eu faço todo ano, né? Eu já perdi a conta de quantas filas eu já peguei, e vou lá, eu fico na fila de novo. A única coisa que a gente não pode esquecer, tomara que os Estados Unidos façam a venda, assim, direta unlocked. Ano passado não teve, né?
Não,
operadora, você não lembra que eu fui de ônibus pro Canadá, cara?
Nossa, é verdade, no iPhone eu não fui, a gente foi no iPad, não é verdade?
É pra França, ô Breno.
Eu posso ir pra França também, ficar na fila.
Vem pra França que vende desbloqueado, aqui vende desbloqueado na sexta-feira.
Então pronto, vamos lá, a gente come um croissant, petit gâteau e tá tudo feito.
Fechado, cara,
Isso aí.
Como diria meu grande amigo Léo Xavier, por que evitar Paris, né?
Mas, Renatão, já pensando em desenvolvimento, parece que vai ter duas novidades aí, né? Óbvio que o novo iPhone é uma coisa praticamente certa para esse evento, talvez algum update correspondente no iPod Touch, que não tem muita diferença. Estão falando também no iPod Nano, talvez. Eu não sei se vão matar o Shuffle ou matar o Classic, mas eu acho que, de qualquer forma, iPods vão ficar em segundo plano. E também há a grande possibilidade de esse evento também marcar o anúncio, pelo menos, desse iPad mini, o iPad menor. Eu acho que o iPad mini, se for anunciado, ele não vai chegar às lojas junto do iPhone no mesmo dia. Ele pode até ser anunciado nesse evento, o que eu acho difícil, porque o iPhone por si só já toma o evento todo, sem falar que vão ter que comentar, mesmo que superficialmente, dos iPods. Mas independente disso, eu acho que em termos de iPad não vai ter muito trabalho para os desenvolvedores, porque se for isso que estão dizendo, 7.85 polegadas e a mesma resolução de 768x1024 do primeiro iPad e do iPad 2, nada vai mudar. Os aplicativos que existem hoje vão continuar funcionando igual, é só os botões, a interface que vai diminuir um pouquinho de tamanho, vai ficar do mesmo tamanho do iPhone. Agora, com relação ao novo iPhone, é o que estão falando, que a tela vai ser um pouquinho mais alta. A gente tem até APIs aí que já vazaram de alto layout para desenvolvedores, de ter áreas flexíveis de conteúdo no aplicativo, mas sim, parece que a gente vai ter aí uma diferença de 136 pixels de altura. O que você acha sobre isso? É preocupante? Vai ser difícil? Essa API é tranquila? Óbvio que tem algumas coisas que você não pode falar, mas o que você pode adiantar pra gente?
Assim, aumentando a altura da tela, não vejo muita dificuldade em adaptar os aplicativos, não. Acho que vai ser bem, bem tranquilo. Os jogos são... É um pouquinho mais complicado agora.
Exatamente.
No caso de aplicativos utilitários, né? Principalmente esses aplicativos baseados em listas, por exemplo, um cliente de Twitter...
Uhum.
Isso é natural. Isso, a adaptação ocorre sem quase nenhum ajuste, ou assim, com um ajuste muito pequeno realmente. Então não vejo que isso vá gerar grandes dificuldades para os desenvolvedores, não.
E acho que isso vai ser inclusive uma das grandes vantagens desse iPhone, né? Hoje a gente tem, por exemplo, você está digitando um iMessage, a área de mensagem começa a crescer, você soma mais o teclado e tem uma hora que você quase não consegue mais enxergar nada lá em cima. Então, acho que essa diferença aí, embora seja pequena, ela vai ser muito benéfica, esse 136, tanto para mensagem, como você falou, para Twitter, para navegação em mapas. E outra coisa muito bacana é que a tela ela vai ter proporção 16:9, né, widescreen. Então, você com o iPhone na horizontal, acabam aquelas barrinhas pretas na visualização de vídeos, né?
Sim. Isso acho que vai ficar muito legal.
E o iPad Mini
na teoria não muda nada, né, Renato? Fica tudo igual aí pra você.
Sim, ele fica bem tranquilo, porque ele vai pegar a resolução do iPad 1, então é um acerto muito legal, assim, por parte da Apple, se isso realmente acontecer.
É, eu acho que vale, das duas, uma, é com relação ao iPad mini. Ou ela vai manter a mesma resolução do iPad original e do iPad 2, que é um pouco duvidoso por não ter uma densidade de retina, ou então não vai fazer uma mágica aí e vai colocar a mesma resolução do iPad de terceira geração em 7.85 polegadas. Ia ser incrível, né? Eu não sei nem que densidade de pixels é essa, mas eu acho que até faria mais sentido se tratando de Apple.
É possível. Eu acredito
que venha. Lança... A gente já discutiu isso uma vez, né? Se não me engano, foi no primeiro podcast, que a Apple vem lançando... Todos os produtos da Apple tendem a virar retina, né? A ter uma tela retina. Eu não sei se ela lançaria um iPad mini agora sem um puta de um display, assim, sem uma resolução super bacana. Então, fica a dúvida mesmo, como é que vai ser isso.
Eu já falei minha opinião, eu acho que ele entra com a resolução normal mesmo, sem ser retina, até mesmo porque ele vai ser um produto de entrada, então, como eu também acredito que Macs nem todos ficariam retina, mesmo depois de um tempo, porque ele encarece, né, a produção dos devices. E acho que a resolução da tela do novo iPhone, se realmente ela for um pouquinho mais esticada, é uma forma fácil da Apple resolver isso para os desenvolvedores, é deixar ela rodando naturalmente com duas barrinhas pretas, né? Tanto em cima quanto embaixo, ou então só na parte superior, mantendo-se a mesma qualidade e a forma de layout dos aplicativos. E daí aqueles que usarem a PNG Auto Layout, ela ocuparia a tela toda. Então, não vejo com grandes problemas, não. Acho que é aquele negócio. No primeiro momento, toda mudança, ela causa um pouco de estranha. Não sei se essa palavra nem existe, tá? Mas é aquela estranheza para quem olha, fica, puta, coisa meio estranha, mas depois todo mundo vai gostar e todo mundo vai curtir. Eu, particularmente, estou com aquele Nexus X, o X, né? Tentando usar. Cara, eu juro por Deus, prefiro a tela antiga do iPhone, cara. Ele automaticamente, espero que o iPhone não engorde, né? Mas ele automaticamente faz a necessidade de uso com duas mãos, coisa que o iPhone não. Eu, como dirijo muito e uso muito celular no trânsito, sei que não pode, sei que é proibido, sei que causa acidente, sei que é a mesma coisa do que você brincar de cobra cega no trânsito, a campanha da Porto. Mas é impossível, cara. Eu mando muita mensagem, eu uso o Twitter, eu falo no telefone, então complica. Assim, eu acabo não usando mesmo o Nexus porque é impossível operar com uma mão só.
Não, já teve vídeos aí dessas peças que estão vazando, e teve um dos caras que pegou do jeito que a gente usa e ele mostrou com o polegar que dá pra usar tranquilamente. Eu acho.
Mas
que...
o dedo do cara era um ET, velho. Era comprido pra caramba. Eu que sou gordinho e tenho o dedo curto, não é tão
não,
fácil.
Eu com meu iPhone, o meu também não é muito, muito grande, não. É um dedo normal e eu consigo chegar desde o sensor de proximidade até o botão home. Então tem espaço de sobra aí.
O negócio todo foi o que um colega nosso que trabalha na Apple falou. Breno, o que muda é a pegada. Hoje em dia todo mundo pega o iPhone e apoia ele no dedinho, geralmente. Façam o teste aí, todos vocês vão ver. É só você pegar um dedo pra cima. Pegando um dedinho pra cima, você movimentando ele um pouquinho, você tem acesso à tela toda. Uhum. Só vai mudar o jeito de pegada que a gente tá acostumado, só isso.
Técnicas de Mac Mazi.
Exato, tá resolvido, tá pronto.
Uma outra mudança...
Falar nisso...
Fala, Renatão.
Verdade que tem esses Androids aí de tela de 5 polegadas para exibir mais propaganda?
Cara, posso te falar, não sei se é isso, mas que exibe.
Os pixels extras são para os anúncios fixos, é isso?
Exato. Não, mas, ó, cara, agora... Olha a galera me xingando no Twitter, a galera me tacando pedra. Cara, como o sistema do Android está melhorando, cara. Eu tô impressionado. Não só com a qualidade do software mesmo, né, do 4.1.1, mas como a Google Play também. Eu ultimamente estou enfrentando muitos problemas com a aprovação de aplicativo na Apple, até mesmo agilidade e updates, e o Google Play funciona sempre tudo um pouco mais rápido. Então, agora, numa boa, acho que a Apple vai ter que rever isso em breve, senão
a galera vai começar a migrar pesado mesmo pra essa nova plataforma que é o Android, que não é tão nova.
Cara, assim. eu deixa eu fazer um comentário até sobre isso. Eu tô morando na França tem dois anos e meio quase. E antigamente, há um ano atrás, eu só via iPhone na rua, cara. Só via iPhone. Metrô, ônibus, tudo, todo mundo com iPhone. Hoje em dia, eu já tô vendo muito Galaxy, muito Galaxy. Tem muita gente, principalmente com o 3. É, muita gente com o Galaxy 3. E realmente, a coisa tá mudando, assim. Tá? A Apple já não tem mais aquele share de telefone dos sonhos, sabe? Tem gente que hoje em dia já olha, ah, peraí. É, iPhone ou esse aqui, e vai pro outro também. Muito, muito Galaxy mesmo, tô impressionado.
O iPad, assim, o iPhone tá perdendo aquele negócio que causava o frisson, sabe? Como o design tá muito parecido, como hoje em dia você tem quase os mesmos aplicativos que tinham na Application Store, você tem no Android, só que com uma qualidade um pouco pior, mas você também já tem isso, então supre. É, a concorrência eu acho que é muito benéfica, então eu espero que o Android continue evoluindo para ver se a Apple realmente, igual eu falei de algumas vezes, crie coisas novas mesmo, não só melhore. Eu queria ver alguma coisa assim espetacular, e eu não duvido que a Apple esteja fazendo, então eu só queria que isso acontecesse rápido.
Bom, outra pequena grande mudança aí que ocorreu essa semana foi na iTunes Store, de uma maneira geral brasileira, iTunes engloba a App Store também, que foi a Apple finalmente começou a destacar que todos os preços da loja são de fato em dólar. Ainda teve algumas pessoas que até se confundiram achando que ela deixou de cobrar em real para cobrar em dólar. Justamente isso explica o porquê dessa mudança. Antes a loja ela botava todos os valores só com cifrão, sem especificar qual era a moeda, e agora ela coloca o USD, que é United States Dollar, para destacar que a loja realmente é cobrada toda em dólar. Apesar de ser iTunes Store brasileira, atualmente a gente ainda precisa ter um cartão de crédito internacional e todas as cobranças são feitas em dólar, com cobrança de IOF, de compra no exterior e tudo mais. Eu acho que essa mudança pode indicar que elas estão se preparando para fazer uma alteração para real, mas mais importante que isso é acabar com essa polêmica que muitos achavam por quê que eu preciso de um cartão de crédito internacional, ou então até dessas dúvidas de algumas pessoas que tinham de não saber qual era a moeda tratada ali, se é uma loja brasileira. Se a loja está em português, por que, que esse cifrão é dólar e não real, né?
Eu particularmente acho que não vai acontecer de mudar isso para real, tá? Acho que a cobrança sempre vai ser feita em dólar. Primeiro, por facilitar a parte de billing deles. E segundo que a taxa do Brasil é bem maior, tá? Então, aqui hoje em dia o que acontece? Quem acaba pagando a taxa é o usuário. E para a Apple é mais cômodo isso. Então, acho pouco provável que isso aconteça. Mas se acontecer, é um passo enorme para a gente ter também gift cards e forma de pré-pago, né, na loja. Que daí seria um avanço absurdo para o Brasil. Lembrando que no Brasil hoje os usuários com cartão de crédito internacional são muito poucos, então eu acharia fenomenal que isso acontecesse. Imagina só hoje você conseguindo ir numa loja qualquer, numa Saraiva da vida, numa Fnac da vida, ou qualquer loja do outro lugar do Brasil, comprando um gift card igual tem nos Estados Unidos, qualquer farmácia. Então seria muito legal, mas acho um pouco provável.
Eu acho que o principal mudança é mesmo a questão de poder usar o cartão de débito, né? O cartão de crédito nacional, tipo, se mudar pro real. Então eu acho que vai acontecer, só não sei se vai acontecer tão cedo, porque eu enxergo esse movimento justamente dessa forma, assim, a gente não vai conseguir mudar para real agora, em pouco tempo, então vamos deixar claro que é em dólar, para quando a gente fizer uma mudança para real, aí tudo fica certo. Porque se fosse mudar para real agora, eu acho que eles iam deixar o cifrãozinho mais um tempinho, mais algumas semanas, mais alguns meses, e mudava para real. Mas eu acho que isso justamente indica que ainda vai demorar um pouquinho aí para mudar para real.
A Apple ela não anunciou oficialmente, não fez nenhuma promessa, mas quando a loja foi lançada aqui no Brasil, veio um executivo, não é desses grandes executivos, é um dos caras menos conhecidos, e ele comentou que sim, estavam trabalhando para mudar a moeda para real, que inclusive acho que é um dos empecilhos da iBook Store não ter sido aberta em geral aqui no Brasil e, consequentemente, começar a vender os cartões presentes, os gift cards. Mas eu acho que o grande problema da ilusão do pessoal que fica clamando por isso, nossa, eu acho absurdo, é ilegal, e não é ilegal, senão não estaria rodando aí, já teve muita gente que fez análise com relação a isso. Mas eu acho que a ilusão do pessoal é achar que os aplicativos que hoje custam 99 centavos de dólar vão passar 99 centavos de real. E nunca vai ser assim. Vai ser no mínimo, bota aí 2.5, então o preço mais baixo dela seria 2.49. Olha, eu tô sendo otimista. Tô ou não tô?
Eu concordo com você. Acho que se por acaso acontecer isso realmente de virar para real, acho que o valor mínimo será, vai, 2.05 é feio, 1.99 vai para ficar com...
Olha, 1.99 seria excelente, viu? Eu ainda aposto 2.49 e já considerando esses impostos todos aí que serão adicionados, se não 2.99. O que você acha, Renato?
Eu acredito no 2.49 também, viu?
Mas vocês acham que não vai ficar 1,99 na loja e daí depois que você faz o check-out ele adiciona os impostos?
Não, mas aqui no Brasil ninguém separa imposto, assim. Eu acho que... Não sei se é questão de lei ou cultura mesmo, mas a gente normalmente, se o produto custa X, é X. A gente não tem aquele X mais VAT, né?
Eu esqueço, a verdade, cara. Não. Que isso seria o ideal. Seria, o interessante seria preço real, 99 centavos, que na verdade é um... R$1,99 e daí cobraria o imposto separado, mas isso no Brasil não é normal, então vamos que vamos, o importante é ter essa moeda brasileira e que ajude o pessoal a conseguir comprar cada vez mais. Isso para desenvolvedor é muito bom. Ô Renato, só pedindo o seu auxílio, que me perguntam, vira e mexe no Twitter, o que você aconselha para quem quer começar a fazer aplicativo agora? O que você acha? É melhor o cara fazer um game, um joguinho casual, um softwarezinho de controle pessoal? O que você aconselha o pessoal a entrar na loja?
Olha, game hoje, a loja atraiu muito a atenção das grandes empresas, né? Então é muito difícil um game casual desenvolvido por um desenvolvedor ou dois no máximo sozinhos fazer sucesso na loja. Eu acredito que um aplicativo, um utilitário, tem mais chances. Eu realmente acredito que o utilitário tem mais chances de sucesso.
E de preferência algo com diferenciais, né? E que nem que leve meses de desenvolvimento, mas que venha bem pensado, com ícone bacana, ícone é o que vende, com uma interface bem testada, com a descrição bem escrita. Nossa, o que, que a gente tem de apresentação tosca não está escrito, hein, Renato?
Tem muita coisa. Tem muita gente que cria a conta na loja, que faz o cadastro no programa de desenvolvimento da Apple, para poder ter acesso às versões beta do iOS. E acabam publicando um ou dois aplicativos mais para teste, como objeto de estudo, né? Mas não está trabalhando efetivamente nisso.
Não é à toa que a gente falou tanto nesse podcast sobre a limpeza lá. Mas galera, a gente já se estendeu muito mais aqui do que deveria de novo. O tempo passa voando, ainda mais com um convidado bacana como o Renato. Queria agradecer mais uma vez, Renatão. Esteja convidado a futuros podcasts. A gente tem outras pessoas que querem participar também, mas em breve você com certeza estará de volta aqui com algumas novidades para a gente. Valeu, Breno. Valeu, Edu. Obrigado a todos os nossos ouvintes e até a próxima.
Obrigado, gente. Obrigado. Eu que agradeço.
Valeu, um abraço.
Tchau.